Bom dia, amados irmãos e irmãs. Saudamos a todos de coração que vocês que vieram no precioso nome do nosso Senhor Jesus Cristo, também nessa manhã para esse culto. Também todos vocês que estão ligados via internet, nós saudamos a todos de coração. Que o Senhor possa hoje, nessa manhã, nos abençoar ricamente. E se o tomarmos na sua palavra e o seguirmos e confiarmos nele, então nós sairemos daqui com uma bênção. Não com algo que temos nos pensamentos, mas com a bênção que nos foi prometida na palavra de Deus. Seja dada gratidão ao Senhor. Nós nos alegramos por todas as saudações que nos alcançam sempre. Estejam seguros, nós as recebemos e passamos adiante. Também nessa manhã temos saudações de Cuba, a todos que se reuniram, também nossos irmãos de Bilbao, da Espanha, mandam saudações. Os nossos irmãos dessa vez foram impedidos, mas eles deixaram uma petição. Se há irmãos na Espanha que ainda buscam por comunhão e ligações, escrevam-nos aqui para o centro missionário e nós passaremos adiante os contatos. Os irmãos com suas famílias procuram ainda mais comunhão com os irmãos. Queremos colocar a reunião também, nos vamos levantar e peço que o irmão Helmut Russ venha cantar junto conosco. Pai Celestial, juntos nós te falamos obrigado. Também nessa manhã podemos vir debaixo do eco da tua palavra, já podemos exclamar, aleluia, sejas glorificado, louvado pela obra na cruz do Gólgota, que tu consumasses vitoriosamente para que possamos expressar a tua vitória, também a nossa vitória. Nós estamos debaixo do precioso sangue do Cordeiro de Deus. Nós somos filhos e filhas de Deus e podemos vir a ti com o pedido que também nessa manhã nos abençoes, que o teu Espírito Santo possa nos guiar e que tu possas confirmar a tua palavra que nós cremos. Nós te damos a gratidão no nome de Jesus. Amém. Vamos cantar como primeiro hino desse pequeno livro, número 10, o hino número 10. Ó, quão doce soa o nome de Jesus, ó, como ele cura toda a dor. Número 10. Ó, quão doce soa o nome de Jesus, ó, como ele cura toda a dor. Ó, como ele traz paz, alegria a cada um que crê como uma criança. Ó, quão doce ressoa quando um coração canta de Jesus. Ó, quão doce ressoa quando um coração canta de Jesus. Vamos caminhar no nome de Jesus. Ele é uma boa proteção. Nele nós venceremos. O exército inteiro dos nossos inimigos. Ó, quão doce ressoa quando o coração canta de Jesus. Ó, quão doce ressoa quando um coração canta de Jesus. Que precioso nome é Jesus. Ó, como ele nos felicita tanto para que o seu povo, liberto do pecado, venha em júbilo a ele. em sua direção. Ó, quão doce ressoa quando um coração canta de Jesus. Ó, quão doce ressoa quando um coração canta de Jesus. Ó, quão doce ressoa quando um coração canta de Jesus. Ó, quão doce ressoa quando um coração canta de Jesus. Amém, sim. Nós cantamos: nele nós venceremos todo o exército do inimigo. Eu pensei assim, se pegarmos exatamente, ele já fez isso, ele já consumou isso na cruz do Gólgota, já venceu tudo. Somente temos que aceitar na fé, então também teremos isso. Vamos cantar como segundo hino, o número 9. Número 9. Bem-aventurada sabedoria, Jesus é meu. Bem-aventurada sabedoria, ciência, Jesus é meu. Me preenche o coração com brilho celestial. Nascido de novo, liberto do pecado. Maravilhoso Filho de nosso Deus. Isso eu tenho que cantar para a honra de Jesus. Ele é a minha glória, somente Ele. Luz e vida para mim, meu raio de sol. Ó, tudo és para mim, somente Tu. Aos teus pés, ó glória, eu vejo o céu amplamente aberto para mim. Correntes de amor, torrentes de graça, descem para baixo o caminho celestial. Isso eu tenho que cantar para a honra de Jesus. Ele é a minha glória, somente Ele. Luz e vida para mim, meu raio de sol. Ó, tudo és para mim, somente Tu. Vigiando e esperando, eu olho para cima, até que a minha alma se perca nele. Totalmente preenchido por sua natureza, serei transformado plenamente à sua imagem. Isso eu tenho que cantar para a honra de Jesus. Ele é a minha glória, somente Ele. Luz e vida para mim, meu raio de sol. Ó, tudo és para mim, somente Tu. Isso eu tenho que cantar para a honra de Jesus. Ele é a minha glória, somente Ele. Luz e vida para mim, meu raio de sol. Ó, tudo és para mim, somente Tu. Amém. Nós estamos aqui para gloriar o Senhor, de trazer a honra para ouvir a sua palavra e vivenciar as suas promessas. Por isso somos gratos. Talvez uma coisa ainda em relação de organização. Nos foi passado aqui um aparelho auditivo, talvez foi perdido. Vocês podem, depois do culto, buscar aqui. E se já alguém aqui no nosso meio que está aqui para se deixar batizar, por favor, vão aos nossos irmãos aqui lá na entrada e avisem eles para que eles possam nos informar aqui e então tudo possa ser organizado. Nós queremos, para a introdução, ler uma palavra da carta aos Efésios, capítulo 5, a partir do versículo 25. Efésios, capítulo 5, a partir do versículo 25. Vós, maridos, amai as vossas mulheres. Amai as vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, a congregação, e a si mesmo se entregou por ela, a fim de a santificar, tendo-a purificado com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo congregação gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem qualquer coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Amém. Nós podemos aqui ler juntamente o que o Senhor fez por nós e o que Ele faz em nós. O nosso amado irmão Frank, pouco antes da sua partida, lhe foi dito no coração: meu servo, não se preocupe, eu mesmo concluirei minha obra vitoriosamente. E aqui nós lemos no versículo 27, para apresentá-la a si mesmo, congregação gloriosa. O Senhor, Ele consuma a sua obra. O Senhor, Ele aperfeiçoa a sua obra. Não uma igreja, não uma doutrina, não uma pessoa. O Senhor, Ele mesmo é que consuma a sua obra. Em Romanos 8, versículo 30, lemos: e aqueles que Ele predeterminou, Ele também os chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. O Senhor o faz. Por isso, Paulo pôde também escrever aos Filipenses, no primeiro capítulo, no versículo 6. Por isso, eu tenho a firme confiança que aquele que começou a boa obra em vós também a aperfeiçoará para o dia de Jesus Cristo. Judas pôde escrever na sua carta que devemos dar a glória ao nosso Deus, que é capaz de, sem balançar, nos colocar irrepreensíveis e com regozijo diante da sua face. E Paulo não deixou somente que ele pode, ele escreve aos Tessalonicenses, no capítulo 5, 24 e 25: o Deus de paz vos santifique plenamente, para deixá-los irrepreensíveis, a vossa alma, o espírito, o vosso corpo, seja protegido no retorno de Jesus Cristo. Fiel é aquele que vos chamou, Ele também o cumprirá. Aleluia. Amém. Também aos Coríntios ele escreve da fidelidade de Deus. Fiel é Deus, ele diz no primeiro capítulo. E antes ele diz, aquele que vos deu firmeza, ou os concederá firmeza até o fim. Nós reconhecemos que é o Senhor que cumpre a sua obra, vitoriosamente cumpre em nós. E na fé, nós aceitamos e agradecemos ao Senhor por isso. Eu brevemente ainda quero ler um versículo de Efésios 2, o versículo 10. Efésios 2, versículo 10. Aqui está. Porque sua obra somos nós, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus antes preparou para que andássemos nelas. Porque nós somos a sua obra, nós somos sua obra. Irmãos e irmãs, a Tito, Paulo escreve que o Senhor, ele se deu a si mesmo para criar um povo de proprietário para ele, que está ansioso para fazer boas obras. Agora alguém pode dizer, sim, vocês aí na frente, façam as boas obras. Não. O Senhor quer usar você e você e você ainda, e vocês que estão ligados via internet. O Senhor quer nos usar a todos. E de que obra se trata? O Senhor fala, as obras que eu faço, fareis vós também. O Senhor diz claramente de que obra se trata. E deixe-me colocar a pergunta a vocês. O que está escrito aqui? Temos que esperar por essas obras? Ou o Senhor já preparou as obras de antemão? Aqui está, ele já as preparou de antemão. Mas há uma condição. Quem crê? Em João 14, 12 está, quem crê fará as obras que eu faço também, e ainda maiores que estas. O que está em Marcos 16, a partir do versículo 17, está lá, sinais seguirão aos profetas, está lá, sinais seguirão ao irmão Branham, está lá, sinais seguirão ao pregador, não. Aqueles que creem, esses sinais seguirão. No meu nome, eles expulsarão demônios, colocarão a mão sobre enfermos e assim por diante. Irmãos e irmãs, mas está ligado à fé. E o tomem pela palavra, nós cantamos isso. Creia cada promessa. Tome Deus em sua palavra. Podemos tomar Deus na sua palavra quando lemos uma palavra assim? Podemos tomar Deus na sua palavra? Ou temos ainda uma lista? Vamos dizer, sim, eu creio, Senhor, mas eu ainda tenho aqui a minha lista. Tudo isso são minhas condições. Isso ainda você tem que fazer em mim. Então eu crerei a tua palavra. Que as obras já estão preparadas, que eu deva fazer. O Senhor não procura ninguém que diz a Ele o que Ele deve fazer, mas Ele procura aqueles que o tomam na Sua palavra, que dizem, se está escrito que esses sinais seguirão aqueles que creem, então devem seguir a mim, porque eu creio a Tua palavra. Vamos, mais uma vez, brevemente, e na provação, com que desejo nós viemos aqui nessa manhã? Ou estamos ligados via internet? Viemos e falamos, sim, nós queremos receber bom ensinamento, ter uma boa vivência, então vamos para casa ou nós falamos que estamos nas casas aí, uma boa pregação, quando estivermos em casa, ouvimos uma boa pregação, fazemos o almoço e temos um belo dia, ou viemos com um anseio aqui para servir ao Senhor, com um anseio íntimo de servir ao Senhor, para dizer, nós somos a Tua obra, Senhor, eu quero servir a Ti. Concede-me hoje o poder para isso, que quando eu sair, que os sinais possam me seguir, que eu possa reconhecer que sou uma testemunha daquilo que Tu fazes. O Senhor nos concedeu a Sua palavra, e milhares de anos estava escrito, mas nesse tempo, a Sua palavra deve se confirmar naqueles que creem. E nós cremos a Sua palavra, nós cremos o nosso Deus que nos concedeu a Sua palavra. Deixe-me perguntar, temos um Deus que ainda salva pecadores hoje? Amém. Temos um Deus que ainda hoje cura? Amém. Temos um Deus que hoje ainda liberta os amarrados? Amém. Temos um Deus que ainda hoje batiza com Espírito e fogo? Amém. Somos a Sua obra? Amém. Cremos cada palavra assim como está escrita? Amém. Os sinais nos seguem, nós que cremos? Amém. Amém. Então vamos nos levantar e colocar a reunião diante do Senhor. Senhor Todo-Poderoso Deus, nós te agradecemos juntos por Tua Palavra, que Tu colocaste novamente a luz do castiçal. Nós estamos no mesmo Espírito, na mesma doutrina, nós estamos na mesma revelação, como foi no começo. Tu restauraste a Tua Palavra, e nós recebemos na fé, nós somos a Tua obra, e nós cremos que Tu finalizarás a Tua obra vitoriosamente no fim, em nós. Nós cremos que por meio da congregação Tu queres cumprir a Tua obra nesse tempo, que Tu já preparaste tudo para que isso possa acontecer. Senhor, nós nos colocamos novamente diante de Ti, nos consagramos a Ti, nós pedimos a Ti, Senhor, conceda-nos a força, a Tu e a fé em nós, que é agradável a Ti. Deixa-nos caminhar com cada palavra que é direcionada a nós e confirme a Tua Palavra para que não partamos como chegamos aqui, mas que possamos dar testemunho daquilo que Tu fizeste em nós hoje. Nosso anseio é, Senhor, para que Tu nos abençoes, em que Tu confirmes a Tua Palavra em nós. Por isso, nós te agradecemos, no nome de Jesus. Amém. Vamos cantar Somente Crê, Somente Crê. Somente Crê. Somente crê. Tudo é possível. Somente crê. Somente crê. Somente crê. Tudo é possível. Somente crê. Jesus está aqui. Jesus está aqui. Tudo é possível, porque Jesus está aqui. Jesus está aqui. Jesus está aqui. Tudo é possível, porque porque Jesus está aqui. Eu esperei silenciosamente que um dos irmãos viesse à frente para trazer a palavra do Senhor, e mesmo que fosse apenas um testemunho. Vocês sabem que justamente testemunhos são necessários. A palavra é pregada, as pessoas vivenciam o que é apresentado na pregação a partir de Deus, e então, em seguida, elas testemunham o que elas vivenciaram. E isso simplesmente faz parte. Nada é mais belo do que uma reunião na qual sempre novos testemunhos podem ser ouvidos daquilo que Deus fez. Tais pessoas nós queremos nos tornar. O que Ele fez há 30, 40 ou 20 anos, isso foi bom, outros testemunharam, talvez nós também, em parte, já tenhamos testemunhado, mas testemunhos recentes são sempre os melhores. Vocês sabem, aqui, quando foi, na última quarta-feira à noite, ouvimos muito brevemente as saudações do irmão Reinhold Illing, da Polônia, e na Suíça, eu ouvi do irmão que esteve com ele, ouvi muito mais, e nós esperamos realmente que Deus faça uma marcha triunfal, uma marcha vitoriosa para a verdade, com a verdade, na verdade, e sabemos que Deus chegará ao seu direito. Também vocês foram abençoados, como eu sei e ouvi dizer em Zurique, as pessoas me disseram, eu vou contar o que elas disseram antes do culto a Deus. Alguns, eu estava muito tenso, e há pessoas que dizem diretamente a verdade, assim, bem assim, na cara. E houve alguns que disseram, irmão Frank, você está assim, com mau aspecto, e outros, você está assim, tão exausto, e sempre assim, nesse sentido. E isso não foi consolo para mim, de forma nenhuma, mas eu sabia que eles todos tinham razão. Mas quando lutamos, então lutamos pela verdade. Antes eu pensei assim comigo mesmo, o irmão Branham, ou João o Batista, o profeta Elias, e muitos outros tiveram muito bem. Um podia ir para o deserto, e apareceu sempre quando o Espírito de Deus queria. Outro ia caçar ou pescar quando lhe agradava. E outros faziam também no seu tempo livre, se eu posso aplicar essa palavra também aos servos de Deus. A pergunta é somente se um servo de Deus tem tempo livre, se lhe é permitido tê-lo, se lhe é permitido tirar férias, se lhe é permitido partir de férias. Na América, de fato, aconteceu. Um grande cartaz foi pregado em frente à porta, também era uma porta madeira, como aqui em nós, aqui, e lá estava lá, o pastor está de férias, e assim por diante. Então, o pastor está de férias, as reuniões estão canceladas. E um cantor talentoso viu o sinal e escreveu imediatamente uma canção sobre isso, referindo-se a Deus. Você sempre encontra Deus em casa. Você sempre encontra Deus em casa. Ele nunca está de férias. Ele nunca está a viajar. Ele está sempre presente. Ele escreveu 4 versos inteiros e repetidas vezes, e se o seu pastor estiver de férias, você encontrará Deus em casa. Volta-te para Ele. Assim também as pessoas fazem que são inspiradas pelo Espírito de Deus. Versos muito belos. Eu gosto de ouvir essa canção repetidas vezes, mas a pergunta foi se pode ser assim. Se pode ser assim. Se dizem a mim que eu devo ir de férias ou relaxar, então eu digo, eu prometo que vou fazer isso, eu farei certamente e justamente ao mar. Então as pessoas ouvem junto ao mar e perguntam naturalmente, se aonde você quer ir, eu digo, ao mar cristalino. E então, logicamente, eles olham mais uma vez bem e eu digo, e para ouvir o que eu digo, mas essa noite eu realmente queria estar ouvindo. Vocês podem crer isso de mim? Sim. Eu tenho direito de uma vez poder ouvir a palavra de Deus, não apenas somente pregá-la. Em primeiro lugar, gostaria de saber se há alguma pergunta entre nós. Alguém tem uma pergunta bíblica? Então levantem a mão para que eu saiba. Um, quem mais? Bem, então de fato eu peço isso. Se os irmãos, começando com o irmão Rus, passando por todos os irmãos, tiverem uma palavra ou testemunho breve, sintam-se à vontade. Qual é a pergunta? 2 Coríntios 10, versículo 6. Tenho o recerto aqui. E estando prontos para castigar toda a desobediência, logo que só a vossa obediência seja inteiramente restabelecida. Essa é a pergunta? Essa é a pergunta. Essa então é a pergunta da ordem na congregação, da ordem bíblica na congregação, na disciplina bíblica na congregação. É, naturalmente que eu teria um pouco de tempo para encontrar as passagens bíblicas necessárias. Mas, por exemplo, em Mateus 18, o próprio Senhor dá a indicação do que deve ser feito também com exortação, a qual Paulo também se refere. E ele certamente se refere aqui também a 1 Coríntios 5. Isso ainda veremos. Será assim. Em Mateus 18 está escrito a partir do versículo 15. Se o teu irmão errar ou pecar, então vai falar-lhe em particular. Se ele te ouvir, ganhaste o teu irmão. Dessa palavra já vem claramente que ele fez algo pelo qual ele se perderia. Portanto, então, tem que haver uma transgressão da palavra que leve à condenação e à condenação à punição. Por isso, não pode ser algo porque alguém fez aí uma cara torta. Da Bíblia não está aí, então, que ele deve ser repreendido ou porque levantou da cama com o pé errado, assim. Mas, realmente, uma coisa que é julgada e condenada como pecado pela palavra de Deus. E então, essa pessoa tem que ser repreendida. Eu vou ler novamente. Se teu irmão errar ou pecar, então vai e repreende-o em particular. Se ele te ouvir, ganhaste o teu irmão. Mas se não te ouvir, leva contigo mais um ou dois irmãos, para que cada caso seja apurado com base no depoimento de duas ou três testemunhas. Se não os quiser ouvir, então dize-o à congregação. Se não quiser ouvir a congregação também, então seja para ti como um gentil ou pagador de, ou cobrador de impostos, ou publicano. Talvez não tenhamos enfatizado isso de tal forma e sublinhado como de fato deveríamos ter feito, especialmente esse campo da congregação local. E talvez eu não tenha feito porque não fui comissionado a fazer isso. E foi literalmente, está, não funde congregações locais. Eu não sou pastor dessa congregação local. Eu posso servir junto com os meus irmãos, mas minha comissão é de ir de cidade em cidade e pregar a palavra e distribuir o alimento armazenado. Isso, nesse lugar aqui, já dissemos muito claramente, talvez não nos últimos dois ou três meses, mas certamente nos dois ou três anos passados. Repetidas vezes, eu sou perguntado, sim, diga aqui como devemos fazer aqui, na congregação local. E eu sempre tenho que dizer a mesma coisa, eu lamento, mas essa não é a minha tarefa. E eu me pouparei de me meter em um ofício que não me pertence. Quando se trata de proclamar a palavra profética do Conselho de Deus, as coisas que agora realmente estão na agenda divina agora, então isso é algo que Deus simplesmente me comissionou, que me foi dado sem a minha participação. Quando se trata da edificação da congregação local, então é a minha oração que Deus levante irmãos, eles já estão aí, eles só têm que se colocar à disposição de Deus e se deixar usar, não a vontade deles, mas estejam prontos para fazer a vontade de Deus e o resto Deus assumirá. Eu tenho que dizer que é para mim uma questão de coração sincera o que diz respeito à congregação local. E eu realmente desejaria que, nesse lugar aqui, uma congregação com base bíblica e que funciona, que pudesse surgir com todos os ministérios, com todos os cargos, com anciãos, com diáconos, com tudo como pertence, como deve ser biblicamente. Vocês estão a favor disso? Aqui tem que começar. Mas, como acabei de dizer, há pessoas aí as quais foram dados certos limites. Por exemplo, Paulo escreveu em um lugar, eu dou graças a Deus por não ter batizado ninguém, a não ser a casa de tal e tal, ou quem quer que fosse, não batizar ninguém, pois Deus não me enviou para batizar, mas para pregar o Evangelho. Há pessoas que foram separadas por Deus para um ministério muito especial, e Deus equipa-as para isso, Ele guia os seus pensamentos através do seu Espírito nessa direção divina, E esse caminho nenhum outro pode entrar, a tarefa nenhum outro pode assumir, não pode ser treinado, não pode ser ensinado, tem que ter sido dado por Deus. E isso também ouvimos do irmão Branham. Vocês se lembram da visão que ele teve, ou que outra pessoa teve, provavelmente Junior Jackson? Ele viu alguém montado num grande cavalo branco, e então outra pessoa tentou empurrar o irmão Branham para longe e montar também. Então, o irmão Branham disse na interpretação: ninguém tem o direito de fazer isso a menos que tenha sido ordenado por Deus para fazê-lo. E o fim estava aí. O fim estava aí. Aquele que queria não podia, e aquele que foi enviado por Deus, então progredia então na sua missão. Então, há, dentro da congregação local, anciãos que têm dons diferentes, um exorta, o outro ensina. Também nisso há uma diversidade necessária, ou é necessária uma diversidade, porque as necessidades, aflições e tarefas numa congregação local são maiores do que numa reunião de evangelização. Quando eu digo isso aqui hoje, então eu penso isso seriamente. Se eu falar para 10 mil pessoas em uma única reunião, então eu não sei de nenhum único problema de uma dessas 10 mil pessoas. Mas se eu falasse aqui diante de 100 pessoas, provavelmente eu saberia, não o problema de todas as 100, ou talvez somente de 10, mas eu saberia. Então, lá eu posso cumprir a minha missão sem me sentir sobrecarregado ou impedido no meu ministério. Por isso, hoje à noite, a nossa principal tarefa será, se isso já foi abordado pela pergunta, que Deus aqui, no nosso meio, do material que está aqui disponível, que Ele forme algo, que Ele faça algo, e que cada um esteja bem disposto para com o outro, e cada um apoie o outro, e cada um saiba que o outro está por ele e com ele, sem que ainda tenhamos que enfatizar isso de forma especial. E, irmão Rus, eu vou dizer de primeira linha: não creia que tens uma única pessoa na congregação que não esteja bem disposto para com você. Rejeite esse pensamento como vindo de Satanás. Liberta-te disso e você verá que as coisas vão caminhar adiante com a ajuda do Senhor. Diga amém. Digam amém. Vocês ouviram? Todos. Devem todos dizer amém mais uma vez. Então digo mais uma vez amém. Pode acontecer. Eu só disse isso, amado irmão, porque eu ouvi você um pouco aqui, no momento em que fiz a observação, quer que seja um suspiro ou um gemido. Não, não deve ser mais. Nós amamos uns aos outros no amor divino, assim como somos. E eu pergunto a todos, incluindo a mim mesmo e aqueles que estão aqui na frente, nós juntos lemos o Salmo 139, e lá há um versículo maravilhoso. Eu queria, ou eu tenho que ler agora, para sublinhar ou dar ênfase nessa causa, qual seja o versículo 15. O meu ser, os meus ossos, não te foram encobertos quando no oculto ou nas trevas fui formado e esmeramente tecido nas profundezas da terra. Nem a tua, nem a minha, nem a dele, nem a dela, nem a de ninguém. A formação esteve oculta a Deus, e Deus fez cada um assim como ele é. E assim como Deus nos aceitou em Cristo, assim também nós aceitamos cada um em Jesus Cristo, nosso Senhor, uns aos outros. Eu não tenho que remodelar ou transformar a nenhum irmão, mas tenho que estimar, valorizar, respeitar e aceitar assim como ele é. Amém? E isso é simplesmente necessário para avançar com o Senhor. Tal como não podemos mudar nada na aparência terrena de uma pessoa, na sua altura, na forma do seu nariz, o que quer que seja, não podemos mudar. A única coisa sobre a qual todos poderíamos ter alguma influência seria no nosso peso, mas nós sequer damos importância a isso. Aqui se trata de algo completamente diferente. Aqui se trata de que não conhecemos mais ninguém segundo a carne, mas segundo o Espírito. Paulo disse, e ainda que conhecêssemos a Cristo segundo a carne, sim, imaginem só, lá havia irmãos, o nosso irmão Pedro, João e quem quer que fossem, a um passo do nosso Salvador, enquanto ele estava lutando lá no Getsêmani, enquanto seu suor caía no chão como gotas de sangue. Também eles viram nosso Senhor na sua humanidade, na sua luta. Mas eu digo a vocês, depois da ressurreição, eles comeram e beberam com ele e não pensaram mais nas lutas. Eles viram o vencedor do Gólgota, o Senhor ressuscitado, que tinha vencido a morte, derrotado o inferno, acabado com o diabo, e agora estava como vivo no meio deles. E é por isso que Paulo também fez a expressão, ainda que tivéssemos conhecido Cristo na carne, se o tivéssemos conhecido na sua humanidade, não o conhecemos agora sim. E o mesmo se aplica a todos nós. Se queremos que Deus chegue ao seu direito, então temos que dar a Ele a possibilidade de fazê-lo. E todos nós sabemos muito bem, falando terrenamente, mas tomemos nós três aqui como exemplo que já há tantos anos servimos aqui. Quão diferentes nós somos, nossa natureza. Sim, imagine, irmão Russ, e depois pense por um momento, assim que o irmão Frank deveria ser. Sim, mas o que seria isso então? E depois vocês imaginam o irmão Frank, assim o irmão Russ deveria ser. Então vocês imaginam o irmão Schmidt e dizem, ah, sim, assim o irmão Russ e o irmão Frank deviam ser, assim como o irmão Schmidt, então tudo ficaria bem. Isso não é possível. O irmão Schmidt tem que ser como o irmão Schmidt, e eu não tenho a menor crítica a fazê-lo. Irmão Russ, ele tem que ser exatamente assim como ele é. Eu não sei o que eu teria a criticar nele. Sim, a respeito de mim, porque eu deveria aplicar um padrão diferente para mim. Eu tenho que ser assim como eu sou. E pronto. E o mesmo se aplica a todos nós, a todos os irmãos e todas as irmãs. Nós temos que nos respeitar e aceitar uns aos outros tal como somos no amor de Deus. Voltando à pergunta e à palavra aqui, em Mateus 18, na verdade é assim, se alguém realmente pertence à congregação do Deus vivo e pelo Espírito foi batizado dentro do corpo do Senhor, mas então deixa vir alguma culpa sobre si e se recusa a receber ou aceitar a palavra de exortação de um irmão, então vão ainda mais dois irmãos com ele e eles também dizem a ele, isso também não ajuda, então ele tem que ser biblicamente colocado diante da congregação, se ele ainda vem, porque na maior parte, uma vez quem tenha tomado rumo errado, tem uma possibilidade ruim de retornar, a não ser que regresse ao ponto de partida onde a coisa começou. E no caminho ele não consegue fazer a curva, ele voa para fora do arco. Também o irmão Branham disse isso. Vocês têm que voltar ao ponto de partida e começar de novo a partir daí. Mas falem hoje com alguém sobre a disciplina na congregação, ordem na congregação. Se vocês disserem algumas pessoas, está escrito que não devemos abandonar as reuniões, eles vão rir de vocês. Eles dizem, reuniões? Eu me sinto muito melhor em casa. Esse é um espírito anticristão com um disfarce religioso que está no caminho da destruição. O Espírito de Deus sempre concordará com a palavra de Deus e levará as pessoas a concordar com a palavra de Deus. Se alguém espera que Deus siga o seu caminho assim com ele, dessa forma, não, e mais uma vez, não. Porque está escrito, eles abandonaram o caminho reto. Isso está escrito, e o que eles fizeram? Eles procuram mestres ou ensinadores que lhes devem dizer o que lhes agrada, mesmo aqui, nesse lugar. Se tivesse sido agido de forma bíblica, então a congregação ainda estaria completamente inteira, completamente, sem qualquer corte. E o tempo tem que vir e virá em que Deus chegará ao seu direito na congregação local. Eu creio na existência de congregações locais. Paulo escreveu a congregações locais, seja em Éfeso, seja em Corinto, seja em qualquer lugar. Havia em todos os lugares congregações locais e são bíblicas, com a diferença que eu não estou comissionado de ir a outras cidades para fundar congregações locais, porque eu sequer poderia ocupar disso, senão teria as mãos cheias para fazer isso, e essa não é a minha missão. Deus, o Senhor, sabia o que Ele faz e o que Ele diz e o que Ele queria que fosse feito. Mas todas as pessoas que realmente não estão prontas para ouvir, não creiam que pode se desprender e ainda tudo que faz parte, o que vem depois disso, e ainda pensar está desprendido, mas mesmo assim pertencer à congregação do Deus vivo. Não, isso não é possível. Deus tem congregações locais, Deus tem uma congregação universal, e isso faz parte do padrão bíblico. E todos os que pertencem à congregação do Deus vivo se curvarão sob ela. Eles se curvarão sob isso. Não haverá rebelião neles. Pois se nos tornamos parte de alguma coisa, realmente uma parte da coisa, como podemos nos voltar contra aquilo de que somos uma parte? Nesse caso, então, o reino não estaria mais uno, seria dividido e, de qualquer forma, não poderia subsistir. Portanto, a bíblica ordem é, se alguém se torna culpado de alguma coisa, então isso não deve ser levado à aldeia, à cidade, mas então o irmão que primeiro ouviu, deve ir lá e falar com ele. E assim, como Paulo explica mais tarde, com um espírito manso. Também aqui é importante saber como se fala com as pessoas. Se ele não ouvir, então o irmão leva um ou dois mais com ele. Se ele não ouvir, é levado perante a congregação. Então está escrito, então que seja contado entre vós como gentil e cobrador de impostos. Pois no seu coração, uma pessoa não pode estar com Deus se se voltar contra a sua palavra e se afastar dela ou se desviar dela. Portanto, temos que relacionar aquilo que está escrito em 2 Coríntios 10 com a palavra que acabamos de ler e também com o que está escrito em 1 Coríntios 5. Aqui em 2 Coríntios 10 está a partir do versículo 4, porque as armas com que combatemos não são carnais, mas sim poderosas armas de Deus para destruição de fortalezas. Com elas destruímos engenhosamente ações e todo castelo alto que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo, e nos mantemos prontos para punir toda desobediência, assim que a vossa obediência for totalmente restaurada. Se vocês lerem Romanos, o último capítulo, os últimos versículos, lá Paulo diz: Deus me designou para operar a obediência à fé entre as nações gentias. E vão a essa palavra, que certamente se encaixa. Aqui, em 1 Coríntios 5, de fato, um jovem, um homem jovem, estava vivendo com sua mãe em casamento. Isso já era punido com a morte na lei de Moisés? Era uma desonra de sangue? Não era permitido. E aqui está um jovem homem que toma a mulher do seu pai como sua mulher e não deixa que ninguém lhe diga nada. E então Paulo diz: esse homem nós entregamos a Satanás. Com razão, ele não se deixou avisar, falar nada, está escrito aqui. E contudo, estáis ainda dispostos a lançar-vos sobre os vossos rostos? Não tendes antes suportado sofrimento para que o culpado seja tirado do meio de vós? Se ele é admoestado, exortado, e mais uma vez admoestado, e isso ainda vem diante da congregação, e aqui é uma transgressão da palavra de Deus, então a ordem tem que ser estabelecida na casa de Deus. Deus é um Deus de ordem. Não, as coisas não podem ser assim, funcionar assim na casa de Deus. E então, se vocês lerem adiante o capítulo inteiro, então está aqui escrito, vocês podem ler no versículo 5 ainda, entregará o homem a Satanás para a destruição da carne, para que o Espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Essa era uma pessoa batizada no Espírito, e esse Espírito deveria ser salvo no dia de Jesus Cristo, porque é impossível que o Espírito de Deus se perca. Portanto, o Espírito deveria ser salvo no dia do Senhor Jesus. Reparem que não diz no dia do Senhor. O dia do Senhor é outra coisa, mas no dia do Senhor Jesus deveria ser salvo. Esse é o dia de Jesus Cristo, quando ele vier novamente para levar os seus. Agora continua. No versículo, sim, podemos ler a partir do versículo 9. Escrevi-vos na minha carta que não tenhais relações com pessoas lascivas, nem com os lascivos desse mundo, ou com os impostores, e nem com os roubadores, nem idólatras. De outra parte, terias de emigrar desse mundo. Mas agora escrevo-vos assim, não deveis ter relações com quem quer que seja que tenha o nome de irmão e seja imoral ou devasso, enganador, idólatra, caluniador, bêbado ou ladrão, nem sequer deveis ter comunhão de mesa com tal pessoa. Aqui está um registro completo. Se encontramos alguém, como é o caso aqui, que transgride deliberadamente a palavra de Deus e não respeita as leis de Deus, e vem lá um jovem homem, como aconteceu aqui, toma o seu pai, vamos falar assim, que havia envelhecido ou se tornou mais velho, ele toma a mulher e se deixa ainda passar bem e transgride a palavra de Deus? Sim, isso não é possível. Isso não podia ser tolerado, mas já naquele tempo havia disciplina da congregação, era provavelmente um pouco fraca. Eles queriam segurar as pessoas, e o que eles seguraram não eram crentes, mas pessoas rebeldes. E por isso, então, essas muitas coisas na congregação de Corinto. Quando lemos a carta aos Romanos ou a carta aos Efésios, então, há totalmente uma forma diferente de cartas. O tema é totalmente diferente. Aqui, até uma série de categorias medida aqui, até enganadores e idólatras, se juntarmos todas essas palavras às outras passagens bíblicas, então, sabemos que peso elas têm. E certamente suficientes que deixem passar tudo pela peneira e ainda uma coisa deixa, ainda segura uma coisa mal interpretada, mas mesmo um caluniador não tem posição na congregação de Deus vivo. E eu peço a vocês todos que de uma vez por todas levem a sério a palavra de Deus na sua totalidade. Levar a sério na sua totalidade. E então passaremos melhor. E em poucas palavras, ou em breve, muito melhor até, como está aqui, o enganador, imoral, ou devasso, idólatra, caluniador, bêbado, ladrão, e assim por diante. Com esse não deveis ter comunhão de mesa com ele. E aqui Paulo continua adiante do versículo 12, pois o que eu tenho a ver com o julgar de pessoas fora da congregação? Não tendes vós também de julgar os que pertencem à vossa congregação? Deus julgará os de fora. Tirai o malvado ou o iníquo do meio de vós. Sim, alguém diria então, sim, como deve ser julgado aqui, com que critério, quem deve servir aí de jurado ou de avaliador e quem deve fazer aí o juízo? Aqui ninguém precisa julgar e sentar aí. Aqui somente a palavra de Deus precisa ser claramente proclamada. E Jesus disse: não serei eu que vos julgarei naquele dia, mas a palavra que vos tenho anunciado será naquele dia o vosso juiz. A palavra fala o julgamento, não o homem. A palavra tem autoridade, não o pregador, não o irmão. A palavra tem autoridade divina. E antes que alguém possa exercer essa autoridade divina, ele tem que estar seguro que ele está, aquilo que ele está julgando com base na base das Santas Escrituras, claramente à luz da palavra. Então, não é a pessoa com que estamos lidando, mas com Deus vivo, que nos dá uma chance de que sejamos corrigidos. A quem podemos dizer ainda hoje alguma coisa? Sejam sinceros. A quem quer se hoje ainda corrigir, admoestar? O primeiro diria de imediato: pega no seu próprio nariz. Pega no seu próprio nariz. Então, já tudo teria terminado. O temor de Deus afastou-se das pessoas. E eu disse há anos aqui, o temor de Deus é o princípio da sabedoria divina. Está nos Atos dos Apóstolos. E pelas mãos dos apóstolos se faziam grandes prodígios e sinais, e era grande o temor de todos. Havia temor de Deus na congregação, e as pessoas foram abençoadas. Então, voltando a essa palavra, que foi colocada como pergunta, aqui Paulo exprime-se muito claramente. Ele fala, nós não lutamos segundo a carne, não medindo com padrões humanos, não com prescrições por regras humanas, mas nós lutamos com armas espirituais para destruir tudo o que se rebela contra o conhecimento de Deus. Não contra o teu e o meu, não contra um romano ou um protestante. Pelo contrário, tudo o que se rebela contra o conhecimento de Deus deve ser abatido com a espada do Espírito, com as armas de Deus. E é disso também que falam as Santas Escrituras. Então, o apóstolo explica, levamos cativo a Cristo todo a fortaleza alta e toda coisa, cativo para a obediência a Cristo. Um prisioneiro de Cristo é um liberto de Satanás. Somente quando Deus libertou você e eu e a nós plenamente, nós somos prisioneiros de Jesus Cristo. E Paulo pôde dizer, eu, um prisioneiro de Jesus Cristo. O diabo o batia com os punhos. Isso é verdade. Mas ele não tinha nenhum direito sobre ele. E o mesmo tem que acontecer também conosco. Se o diabo nos bate com os punhos ou nos dá pontapés com os pés, isso não me importa. Importante é que ele não tenha nenhum direito sobre mim. E ele perdeu totalmente o seu direito. Nós cremos nisso porque Cristo nos redimiu. Ele pagou o preço no Gólgota. E aqui é claramente dito, e estejam prontos para castigar toda a desobediência. Sim, toda. Ou se qualquer pessoa pode, qualquer pessoa às vezes pode passar por uma placa e ser, crianças podem ser desobedientes, cada pessoa pode ser desobediente. Aqui se trata de fato de coisas reais que diz respeito à palavra e ao reino de Deus. Aqui não se trata de tentar pegar um mosquito e deixar passar o elefante, mas sim de ter graça de discernir o que Deus realmente exige de nós. E então responder a isso e saber que temos que cumprir. E estais prontos para castigar toda a desobediência. Logo que a vossa obediência seja plenamente restabelecida. Primeiro, a obediência tem que ser restaurada de modo geral em todos. Um respeito, uma consideração para cada palavra de Deus. Não importa onde esteja escrita, a quem tenha sido escrita ou a quem tenha sido dirigida. Eu hoje não posso dizer, isso Paulo escreveu a Timóteo, isso ele escreveu a Tito, isso ele escreveu a Filemon. Eu tenho que dizer hoje, isso ele dirigiu isso a mim. E a mesma coisa com todas as cartas às congregações. Não podemos dizer simplesmente, assim, isso o apóstolo, o Senhor, tinha a dizer a tal e tal congregação. Cada palavra que foi dirigida a cada congregação, Deus tem a dizer a cada congregação, a cada tempo, e debaixo disso nós nos curvamos e nos submetemos a Ele. Então, nossa obediência deve ser plenamente restabelecida. ou estabelecer de modo que possamos estar sequer na condição de punir a desobediência. Sim, como queremos fazer isso? O maior castigo que pode acontecer a um verdadeiro filho de Deus, enquanto está ainda na terra, é ser jogado para fora da congregação. Quem pode saltar porque não pertence à congregação, saltar de alegria, ou perdeu o juízo, ou ainda não foi crente sequer, ou não sabe o que faz. Uma pessoa que é expulsa da congregação, e eu não estou dizendo isso, isso as Santas Escrituras dizem, nós lemos anteriormente, tal pessoa, então vale a vocês como gentil, como cobrador de impostos. E com isso, uma pessoa que não se submete à ordem divina e disciplina divina na congregação, coloca-se tal pessoa assim, automaticamente ela se coloca fora da congregação. Então não é difícil de pensar sobre a congregação com todo tipo de coisas. Uma pessoa que pertence à congregação protegerá a congregação, estará diante dela, defendê-la-á em qualquer situação, em qualquer altura. Afinal de contas, trata-se você pessoalmente também, não somente mim, mas de todos nós. E vemos que uma coisa é puramente, exteriormente pertencer à congregação, mas uma outra coisa, carregar, fazer parte dela, carregá-la juntamente, sentir-se unido a ela como um corpo do Senhor, como uma congregação unida por Ele. E isso eu desejo para mim, isso eu desejo para todos nós. Eu falo abertamente. Eu sou parte da congregação nesse lugar. Se alguém me quisesse tirar essa parte, então, por favor, diretamente para o cemitério. A minha vida não teria mais sentido. Eu sou parte da congregação local. Vocês são? Eu creio que vocês são. Eu creio que vocês são. Eu creio que nós todos somos, mas agora temos que reconhecer o caminho bíblico e também ter o cuidado de caminhar dentro das diretrizes e limites da palavra. E também uma palavra, mesmo que não se encaixe totalmente ao meu campo de responsabilidade ou de tarefa, anciãos da congregação, como primeiros, eles têm a tarefa de lidar com os problemas à medida que surgem. Não a congregação, não indivíduos, mas começa em algum lugar com aqueles que têm responsabilidade, carregam responsabilidade, antes que seja apresentado algum dia diante da congregação. E para isso, nós também pediremos a Deus que os nossos irmãos que foram colocados por Ele estejam à sua disposição, que tenhamos confiança neles. Imagine só, está escrito no Antigo Testamento, 2 Crônicas 20:20, confiai em Deus e prosperareis, confiai nos seus profetas e sereis vitoriosos. Eu disse isso várias vezes nas congregações locais, quando as pessoas me pediam e também os pregadores, orem pelos doentes, orem pelos doentes. Eu digo, somente em um salão neutro, numa evangelização, onde nenhum pastor local está na responsabilidade. Aqui, na congregação local, os irmãos dessa congregação são responsáveis por isso. Afinal de contas, a confiança da congregação não pode ser depositada num homem que faz 3 reuniões e depois um ano não pode ser visto, ouvido mais novamente. A confiança de uma congregação local tem que ser aos pastores, aos anciãos da congregação local. Amém? Amém? E nós expressamos nossa confiança aos nossos irmãos. Eu não tenho o menor problema com isso. Eu poderia ainda falar mais rápido do que costumo falar. Eu creio que Deus nos deu essa dica essa noite, essa indicação. Eu não estava procurando, eu queria me sentar logo. Deus conhece meu coração. Nem sequer cheguei a procurar alguma palavra. Eu desliguei o telefone e vim para cá. Deus sabe tudo. E nós falamos como Pedro falou naquela altura: Senhor, Tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu Te amo. Mesmo depois de certos fracassos na vida de uma pessoa, se ela vier ao Senhor, então lhe será dada ajuda. Pedro falhou três vezes. Três vezes. O Senhor lhe perguntou: amas-me? E depois foi dito: apacenta os meus cordeiros, apacenta as minhas ovelhas, apacenta os meus cordeiros. Nós amamos aqueles que Deus amou e designou. Eu tenho a impressão, interiormente, de que necessitávamos dessa palavra. Nós necessitávamos, para estabelecer um fundamento bíblico, para a edificação bíblica de uma congregação local. Eu desejo que Deus continue a nos conduzir nessa direção, que Ele nos ajude, especialmente todos nós, nos conceda a humildade de nos colocarmos debaixo da palavra, então tudo estará em ordem. E também a confiança nele e aos nossos irmãos. E Deus nos fará, então, passar bem. Deus, Ele nos recompensará e Ele nos abençoará da riqueza da Sua graça. Amém. Vamos levantar e orar. Nós Te agradecemos por Tua preciosa e santa palavra. Senhor, já no começo, Tu deste ao primeiro homem a obediência e a desobediência para sua escolha, a fé ou a incredulidade, Senhor. E assim isso vai por toda a Bíblia. A desobediência à Tua palavra é como o pecado da feitiçaria. Traz consigo uma maldição e arrasta tudo para a ruína. Mas a obediência e seguir, como está nos provérbios, é remédio para o corpo inteiro. Senhor, nós Te agradecemos por Tu nos teres dado hoje a Tua palavra. Nós pedimos a Ti que nos conceda força e graça e compreensão e discernimento para que possamos saber o que e como devemos fazer e encontrarmos o nosso lugar. Abençoa os nossos irmãos que Tu colocaste, ó Senhor, e lembra-te de mim quando Tu fizeres no Teu reino alguma coisa. Ó Senhor, eu Te agradeço de coração pela parte que Tu nos concedestes na preparação do Teu povo, na chamada para fora e preparação da Tua noiva. Fiel Senhor, Tu levaste os mensageiros, mas deixaste-nos a mensagem, e ela percorre as nações como um eco de trombeta, de uma forma cristalina, antes da Tua vinda. Senhor, eu Te agradeço por isso e peço-Te por esta congregação local a qual eu pertenço. Senhor, firma-nos e fortalece-nos a todos e restaura totalmente a nossa obediência a Ti. Abençoe todos aqueles que se colocaram à Tua intercessão em St. Gallen e onde quer que seja, Senhor. Em todos os lugares, Tu conheces as pessoas, concede-nos, Tu conheces as aflições, concede-nos autoridade divina, autoridade geral, para agir no teu nome, segundo a tua vontade, para agir de acordo com a tua palavra. Adoração e honra seja o teu santo nome. Amém. Thank you.